Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 13 de janeiro. Como sempre, só relembrando, né, que todas as opiniões ditas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, hoje tem muita coisa para falar, né, em especial sobre o caso Americanas. Claro, já tem muita gente falando sobre isso, mas vou dar aqui alguns pitacos sobre isso. E mais até como isso afeta não só a crédito. E, na verdade, para quem já acompanha como empresas de contabilidade e auditoria funcionam já há bastante tempo, inclusive as Big Fours, já sabe que é um processo complexo que já teve vários outros problemas no passado, né? Mas no Brasil, provavelmente, o caso Americanas é o mais absurdo em relação ao tamanho da empresa e o tamanho do rombo que está se falando que ainda tem que ser medido melhor. Né? Mas eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas mais até sobre como isso afeta não só a confiabilidade aí das empresas do mercado, como o setor de varejo em si. Mas antes disso, como sempre, vou só fazer uma recapitulação aqui, hoje mais rápida mesmo, sobre o que está ocorrendo lá fora, e vou até focar mais em mercado do que em política lá fora, tá? Mas sendo mais direto sobre, acho que duas coisas só lá de fora que realmente eu queria destacar aqui hoje. A primeira foi a inflação nos Estados Unidos, né, que saiu aí ontem. Mostrou ali, pode-se dizer, né, ainda uma desaceleração do nível da inflação nos Estados Unidos, ou seja, a inflação nos Estados Unidos hoje está no menor momento, né, nos últimos 12 meses, ou seja, são os primeiros sinais que eventualmente o aumento de juros começou a ter efeito sobre a atividade econômica. Isso é um excelente sinal, porque, claro, tem algumas pessoas com a teoria nos Estados Unidos que, na verdade, o país já está com um nível de atividade econômica muito mais baixo, que os dados ainda não estão demonstrando isso. Mas se a gente usar os dados atuais, apesar da taxa de juros lá, né, mais os padrões dos últimos anos, né, que ficou na parte ali perto de zero, já está bastante, muito acima disso, na verdade. Mas a gente tem ali que finalmente a economia está se desaquecendo um pouco, tá? E isso, enfim, é importante por uma série de razões. Você pode parar de aumentar o juro. Com a inflação caindo, o dinheiro que as pessoas recebem vale mais. Então você tem uma série de benefícios ali para as pessoas na ponta da linha. E como o dólar acaba sendo a moeda de referência mundial, uma coisa que, claro, a China vem querendo mudar, talvez os BRICS, comunidade, também tenha interesse em mudar isso, e vários outros países têm esse interesse, pode até ser questionada nos próximos anos, mas por enquanto as transações internacionais são principalmente em dólar. Então, é importante, né? Não só pelo tamanho que os Estados Unidos têm como economia, mas por ter a moeda de referência do mundo, que lá não entrasse numa recessão, né? Porque isso acaba atrapalhando muito outros países, assim como se a China também não crescesse, também seria um desastre, né? Os dois maiores mercados, os dois maiores países do mundo aí. Hoje, então, isso é um bom sinal, né? Demonstra aí que, eventualmente, apesar de ainda ser muito difícil avaliar esse tipo de coisa, teria alguma chance de um pouso suave ali, com o soft landing, como o pessoal diz, né? Que seria os Estados Unidos ali conseguir sair desse momento sem uma recessão. Ainda é muito difícil cravar qualquer coisa que minimamente próxima disso, né, do que vai acontecer, mas é um sinal positivo. Enfim, os mercados responderam muito bem no dia anterior, ontem talvez nem tanto, mas eles já tinham um pouco antecipado isso, e hoje, né, saiu o índice de confiança do consumidor de Michigan lá nos Estados Unidos, saiu alto, assim como a expectativa de inflação para os próximos 5 anos estava em 2,9 e subiu para 3. Isso parece até meio, variou 0,1, mas é um aumento na expectativa. Então, claro, isso até pode refletir mal, mas o momento lá parece um pouquinho melhor do que estava até pouco tempo atrás. Hoje, vários bancos dos Estados Unidos soltaram balanço, o Bank of America, o JP Morgan, o Bank New York of Mellon, que é um banco mais ali, quem está mais no setor financeiro que vai ter ouvido falar dele, nem é um banco de investimento próprio, até tem uma área de investimento, mas não é propriamente isso que ele mais faz, ao menos aqui no Brasil. Mas esteve ali também o Wells Fargo, que até fechou algumas unidades lá recentemente, né? Mas de qualquer forma, você teve ali de forma ampla, assim, lucros acima do esperado, mas provisões crescendo muito, tá? E foi mais ou menos, por exemplo, o que aconteceu, não comparando, que são coisas diferentes, mas, por exemplo, a subida das provisões e provedor de devedores duvidosos aqui no Brasil foi o que fez o Bradesco despencar um dia, né? Então, assim, o aumento das provisões significa que eles estão com mais dúvida de que as pessoas ou empresas ou quem quer que seja que tem empréstimos no banco teriam mais dificuldades de pagar esses empréstimos. Então, claro, é um sinal de atenção, né? Mas também não é que elas subiram de forma sustentável, as provisões é um desastre. Mas é um sinal amarelo aí pra ficar de olho, principalmente que o sistema bancário americano, né? Enfim, a gente viu o que aconteceu na crise de 2008, né? Então é bom ficar de olho nisso, embora, como eu disse, nesse primeiro momento, e claro, numa análise muito superficial, que eu não fui lá olhar profundamente o balanço desses bancos, não parece ser, digamos, um risco geral ali, né, do sistema, mas é uma coisa para ficar de olho. Indo aqui agora, um comentário mais rápido. A Suécia ontem, né, anunciou que achou uma das maiores reservas do mundo de metais raros no Ártico, tá? Isso tem muita importância porque, primeiro, esses tipos de minerais, como eu já comentei aqui, né, terra, na verdade eu falei metais raros, mas seria até melhor denominar talvez de terras raras, tá? Tem hoje a grande parte da produção na China. Hoje 98% das terras raras, enfim, pode chamar de metais, né, raros que a União Europeia importa, vem da China. Pelo menos em 2021 foi assim, não parece que 2022 tenha sido diferente. Claro que isso também, para enriquecer essas terras raras, esses metais, enfim, e transformar em alguns industriais, você precisa de uma indústria. O próprio Estados Unidos está muito atrás nisso, a China que basicamente concentra isso. Mas ao achar um depósito tão grande na Suécia, do lado dos Estados Unidos, do lado da União Europeia, né? Do lado da Europa, permite ali que a Europa tente desenvolver um sistema próprio disso. Então, assim, pode ter impactos aí interessantes, principalmente para empresas que sediadas na Europa, que atuam na Europa e que têm que comprar esse insumo aí, né, essencial para suas atividades da China, né? E qualquer nível de pior ali da relação com a China poderia atrapalhar nessa compra. Então, é um evento geopolítico importante. E eventualmente, a segunda coisa que deriva disso é, no Ártico, tendo muitas discussões entre Suécia, Noruega e Rússia, sobre até onde iria, né, a fronteira de cada país naquela região. Isso é mais ou menos como tem no mar da China ali, com Filipinas, com Japão, que tem várias, própria Coreia do Sul, tem diversas ilhas e espaços que a China reivindica para si, Filipinas também, quando ocorre isso, que a China diz que seriam terras dela, né, já dela, e outros países dizem que não, teria dentro de sua órbita de influência. A mesma coisa acontece no Ártico. Tem que ver exatamente onde a Suécia diz que fica essa reserva, mas não é impossível que a Noruega e a Rússia questionem se essa região é realmente sueca. E isso deve aumentar ali, já que a Rússia vem cada vez colocando mais navios na região. Pode aumentar o interesse da Rússia na região, no sentido de colocar uma presença militar mais forte lá. E existem suspeitas de que tenham também uma grande reserva também de terras raras, metais raros, na parte ártica da Rússia. Então a Rússia também deve ali aumentar rápido, tentando mais rapidamente explorar para ver se encontra a reserva que estaria ali dentro das suas fronteiras. E aliás, como as fronteiras ali estão sob briga, eventualmente até ganhar na briga, né, por espaço, aumentar suas fronteiras ali para conseguir mais uma parte maior dessas terras raras ali na região do Ártico. Bom, como eu esqueci mais rápido, já vou voltar pro Brasil. Aqui no Brasil, antes de chegar no caso Americanas em si, tá? A gente teve o anúncio do IBCR hoje, que é um índice aí que acaba medindo a atividade econômica. Já se esperava um recuo nele de 0,20, mas na verdade ele recuou 0,55. Ou seja, isso demonstra aí que a gente realmente está num cenário de desaceleração da economia. A gente teve muitas atitudes ali, eleitoreiras, enfim, perto da eleição, para induzir crescimento econômico, para induzir atividade, e que agora, enfim, acabaram ali, como posso dizer, perdendo um pouco do efeito, né, passados esses meses. A gente tem aí também, como até mencionei o Bradesco aqui, né, certa dúvida com o tamanho da dívida do cidadão médio, ou seja, muita gente tomou muito crédito e o juros está muito alto, então é um cenário preocupante nesse sentido, tanto que o governo vem até falando de um plano que se chamaria Desenrola Brasil, que poderia afetar 80 milhões de pessoas para ajudar no pagamento de débitos aí. Tem que ver exatamente como isso funcionaria, mas pode sim induzir a crescimento econômico. Claro que tem que ver. É como eu disse, tem que ver os termos disso. É muito complicado opinar sobre qualquer coisa que a gente só sabe o nome. Mas pode vir a ser algo interessante, sim, dependendo de como for manejado, e principalmente, primeiro, né, um impacto social gigantesco, depois induz atividade, mas como eu disse também, se for simplesmente jogar isso na dívida pública, ok, legal, tá ajudando as pessoas, mas capaz dos juros aumentarem mais, aí tudo isso que foi ganho com isso você paga em juros. E não necessariamente uma coisa dependente da outra, como eu tô dizendo aqui, tá? É só pra dizer que... E a forma que eu expliquei eventualmente tá um pouco leiga até, né? Tem uma forma melhor de explicar isso mais profundamente. Mas o fato é que a ideia é boa, a execução que importa nesse caso. Vamos ver como essa execução vai. Tá. Indo aqui agora pro caso em si, né? Que aconteceu. Bom, todo mundo já viu isso, tem um monte de influencer explicando por que aconteceu. Enfim, resumindo um pouco a história, né? A Americanas, até vou voltar um pouco no tempo, porque na verdade eu não vi ninguém fazer essa linha do tempo, e ninguém, eu tô exagerando, que a internet tem milhares de pessoas, mas dos mais conhecidos ali eu não vi ninguém comentando tanto essa linha do tempo, tá? A Americanas, lojas americanas, né, já existe há muito tempo, foi comprada ali algumas décadas atrás já, não sei se seria duas ou três décadas atrás, pelo 3G, né? Vou chamar de 3G, mas acho pelo Jorge Paulo Lehmann, pelo Marcel Telles e o Beto Sucupira, né? O Beto Sucupira sempre foi o mais presente na gestão da Americanas, o Telles era mais na Ambev, e o Lehmann, enfim, mais supervisionava tudo, digamos assim. E, bom, a Americanas até teve um corte, para voltar nessa origem dela, muito interessante, do Luiz César Fernandes, que teve um podcast lá no Market Makers, que ele menciona ali, né, que lá atrás, quando compraram a Americanas, salvo engano, era na época do Garantia, ele era contra ter aquilo, porque ele falava, isso daí só perde dinheiro. E eles tinham comprado a Americanas, tinham recebido ali um dividendo muito alto, e tiveram uma proposta do Walmart, na época, isso... Não sei se é 97 ou até antes disso, 87, enfim, muitos anos atrás. Eles compraram, sei lá, Americanas por 27 milhões de dólares, alguma coisa assim, e poucos meses depois tiveram uma proposta para vender por mais de 100 para o Walmart. E na época o Luiz César foi a favor de vender, o Jorge Paulo, o Beto Sucupira, o Marcelo Telles foram contra, e outros sócios, né, tinham mais sócios lá, enfim, no banco na época, foram contra, não venderam. E é curioso que nesse pequeno corte o Luiz César Fernandes até fala, nossa, eles mantêm aquilo lá por amor àquilo lá, porque aquilo lá é uma máquina de perder dinheiro, nunca ganhou dinheiro aquilo na vida, né? E é curioso essa afirmação, porque daí a gente pega pro futuro, né? Americanas foi sendo da propriedade dos três ao longo do tempo. No começo ali da era da internet no Brasil, eles fundaram o Submarino, que tinha os mesmos controladores, mas foi durante muito tempo, né? Fez IPO, uma empresa um pouco separada da Americanas. Depois, agora, não vou me lembrar se foi 2020 ou 2021, eu acho que foi 2021, acabaram se unificando as duas empresas, ou seja, o Submarino fez uma fusão com a Americanas. E o curioso dessa fusão é que ela foi feita em parte porque o Submarino era uma máquina de perder dinheiro, o qual, enfim, outros também entraram, né? Mas principalmente esse trio que eu mencionei antes, o Lehmann, o Sucupira e o Telles, já tinham colocado alguns bilhões no Submarino e sempre precisava de outro aumento de capital, porque a empresa só queimava dinheiro. E após a fusão com a Americanas, que agora pode ter sido em 2020, tá? Mas foi pós-pandemia. Teve um outro aumento de capital ali muito grande da Americanas, de 7,9 bi, no qual eles também participaram, que era para após a fusão, a empresa ali... Eu não sei se ele foi anterior à fusão, mas de qualquer forma, ele acabou subsidiando ali essa fusão e demonstrando que a empresa teria solidez financeira, né? Ou seja, um aumento de capital altíssimo, se você pensar que a empresa... Tudo bem, ela caiu muito esse ano, ela vinha até de... Logo antes do escândalo acontecer, né? Ela vinha ali de várias valorizações significativas na bolsa, ela saiu de... Talvez tenha subido 20% ou 30% em poucos dias antes. Ou seja, a empresa vinha numa recuperação clara até, digamos, de cotação no caso, né? Mas já vinha de uma queda gigantesca no ano, mais do que as outras varejistas, uma coisa muito forte mesmo. Mas ela vinha ali numa valorização nos dias anteriores ao escândalo acontecer. E por isso que eu tô falando isso, por quê? Porque isso também tem a ver com o valor de mercado, né? Eu já não falar que a empresa tá valendo 10 bi, mas assim, tinha banco, a empresa fechou a 12 e tinha banco falando que a empresa deveria valer 25. Então, aqui não tô falando que essas estimativas de preço-alvo de banco erram por légua sempre, né? Muitas vezes, e é muito difícil mesmo, não é um trabalho simples. Mas isso só para dizer que falar também que a empresa valia 10 bi... Não tá errado, era o valor de mercado que eu comprei na hora, mas isso varia todo dia, né? Então a gente pode dizer que essa empresa poderia valer 15, 20. Mas de qualquer forma, o preço que o mercado tava dando na época era 10, sem saber da fraude, né? De qualquer forma, ou eu tô chamando aqui de fraude, mas do rombo, a gente já vai chegar lá em como nomear isso. De qualquer forma, teve esse aumento de capital gigantesco, a empresa continuou performando mal. E aí, no final do ano passado, eles anunciam o Sérgio Rial, um cara que tem uma história ali como presidente de empresas, foi presidente da Marfrig, talvez na época que a Marfrig mais cortou custos ali, conseguiu até uma virada para crescer bastante. Depois saiu da Marfrig, acabou virando CEO do Santander, ou seja, CEO de um banco, né? E ele saiu, deixou de ser CEO do Santander, agora também não vou me lembrar quanto tempo faz, mas não fazem tantos anos, e meio até que se aposentou, ele fazia parte de alguns conselhos, se eu não estou enganado, ele chegou até, não tenho certeza absoluta, mas acho que ele chegou até a ser o chairman, que o pessoal chama, mas na verdade é o presidente do conselho de administração do próprio Santander, e fazia parte de vários conselhos, ou seja, era uma pessoa ali, apesar de ele não ser uma pessoa, digamos, idosa, né, era uma pessoa que já estava... O termo não é aposentado, mas não estava mais no dia a dia de nenhuma companhia e parecia nem querer isso. Mas a Americanas foi atrás dele, aliás, deve ter oferecido um bom contra-cheque, digamos assim, um bom salário, né, para ele aceitar isso. E ele aceitou entrar na Americanas e virar presidente. E já começou ali a mandar mensagens motivacionais para os funcionários já no passado. Eles vão ver nossa força, vamos ver e tal. Até por isso que eu, até em conversa, até comentei. Pô, ele tinha só 40 dias, na verdade não, né? Ele entrou em 1º de janeiro, né? Mas ele já estava ali anunciado e mandando mensagens aos funcionários desde o final do ano passado. Ele assume a companhia ali em, basicamente, sei lá, 2 de janeiro, 3 de janeiro, enfim. E no dia, na quarta-feira, que foi dia 11, né? Ou seja, 9 dias que ele assumiu o dia 2, ele... Acaba, o mercado fecha e sai um fato relevante da Americanas bastante truncado, esquisito a forma que foi escrito. Mas basicamente ele falava que a empresa tinha inconsistências no balanço, que num primeiro conto ali podia chegar a 20 bi. E não explicava muito bem como aquilo aconteceu, mas falava que ele ia fazer um call ali com cliente, com, enfim, com o mercado, vai, digamos assim, né? Com os acionistas e com qualquer um interessado. No dia seguinte seria no BTG, mas eles fariam ali uma teleconferência, enfim. E aí vem a parte mais bizarra para começar da coisa, né? Porque assim, como eu disse, a empresa valia 10 bi na bolsa na véspera, do nada eles anunciam logo após o fechamento que tinha 20 bi de inconsistências ali que teriam que ser calculadas, mas tudo muito mal explicado. E aí acontece essa conferência, né, do Sérgio Rial, mas ali já começam erros assim que parecem... amadores, ou mal fé, não sei, eu digo com relação à realização da conferência em si, porque está falando de uma empresa que, salvo engano, a Americanas tem 126 mil investidores pessoa física. Isso é gente para dedéu, né? Assim, não tem um estádio no Brasil hoje que as pessoas caberiam. Então, assim, uma multidão de pessoas, né? E quando eles foram fazer a teleconferência, transmitiram apenas pelo Zoom. Na verdade, o comecinho dela até esteve no YouTube, mas depois não sei por qual razão cortaram do YouTube. E na sala do Zoom que eles colocaram só cabiam 1.000 pessoas. Então, tinha 9.000 pessoas na fila de espera, um monte de gente que obviamente na fila de espera entrou. E assim, um monte de gente que é acionista ou estava preocupado com a situação não pôde nem ouvir a teleconferência do Real. Para ser justo, posteriormente a Americanas divulgou ali no seu site a íntegra daquilo, divulgou um vídeo mais curto no YouTube com o Real dando algumas explicações, mas ao vivo ninguém foi capaz de ver, né? E lembrando aí que essa ação andou caindo ontem mais de 70%, 80%, enfim, e as pessoas que eram acionistas e viram seu capital derreter nesse nível não puderam nem ouvir a explicação para a coisa, né? Ainda que fosse uma explicação muito incompleta. Indo aqui agora de forma sucinta para a explicação, porque eu não sou contador e mesmo que fosse contador... Parece uma explicação simples, mas não é, tanto que não tem uma explicação direita no que aconteceu, tá? Mas, basicamente, o que acontecia é... Tem uma coisa que, enfim, estão chamando de rito sacado, antecipação de recebíveis, que é quando eu recebo algo de um fornecedor, tá? Só que eu não vou pagar, e em si, o fornecedor me dá um prazo para pagar, só que por alguma razão, eu quero aquilo, o fornecedor, né... me vende aquilo e eu quero aquilo eu quero receber aquele dinheiro mais rapidamente. Então eu faço uma antecipação de recebíveis. Eu bato no banco e falo, banco, me adianto o dinheiro que eu tenho que pagar para o fornecedor que depois eu te pago. Né? O que aconteceu ali nesse caso, na verdade? A empresa estava jogando alguma coisa em fornecedores, ou seja, o que ela tinha que pagar ali devia aos fornecedores, só que não estava jogando nada... Ou estava contabilizando de forma esquisita, enfim, esse risco sacado, ou seja, dinheiro que saiu dos fornecedores e foi para os bancos ali, ou seja, que tiriam juros incidindo em cima e tudo mais. Aí você tem várias questões contábeis de como declarar isso. Só que a grande questão é, se a coisa fosse só mover de uma linha para outra, vamos supor, saiu da linha de fornecedores, que é uma linha do balanço, para a linha de dívida financeira ou para a linha de risco sacado, que seja, cria uma linha ali, não sei se esse seria o correto, só dando um exemplo aqui. Você basicamente só moveria um número que está de fornecedores para um número de risco sacado. E, obviamente, não foi acontecer pelo tamanho do rombo. Então, tem algo mais profundo aí. O Sérgio Rial na sua conferência deu a entender, ele mordeu e assoprou, mas ele deu a entender que a antiga gestão da companhia, o presidente, o CFO, porque ele levou um CFO também com ele, novo, né? Provavelmente, ele não falou que sabiam, mas ele deu a entender que eles poderiam saber disso e falou que não dava para saber há quantos anos a companhia vinha contabilizando isso errado. Ele diria que não é um ou dois, mas não sabia dizer se era 10. Ele mencionou ali 6, 7 anos, né? Ou seja, uma coisa gravíssima. E claro, com o aumento de juros que a gente teve de 2020 para cá, esse dinheiro que a empresa deve para bancos ou para FDICs ou para alguma instituição financeira, que chegou a ter um juro ali talvez em algum momento, né? No auge do coronavírus, enfim, do Covid, né? E quando os juros no Brasil da Selic chegou a bater ali, sei lá, 2%, provavelmente estava pagando muito pouco e hoje deve estar pagando taxas altíssimas, né? Havia mesmo que soltou ali o quanto ela estava pagando de taxa de recebíveis no balanço, estava pagando cerca de 19% ao ano, ou seja, um valor altíssimo. Então, fica ali a questão, né? O Rial fez essa alusão que a antiga diretoria poderia saber disso e parece improvável que não soubesse. Também, ou seja, vão ter que responder a muitos processos e se explicar. Também vem ali algum nível de questionamentos altíssimo para a PwC, que é a empresa de consultoria, né, de auditoria, perdão, que era responsável por auditar os balanços da Americanas. E claro que isso dá um medo geral no mercado, será que dá para confiar em empresa de auditoria ou não? Aqui cabe lembrar, né, que a Arrow, que provavelmente é o maior rampage de energia americana, é o maior caso desses, né, de fraude contábil. Ela era auditada por uma empresa que chamava Arthur Andersen, que era a maior empresa de contabilidade do mundo, de auditoria, era maior do que as quatro atuais, que são a Deloitte, a UI, a PwC e a KPMG juntas, e ela faliu após o caso da Arrow, né? Então isso é muito sério. Qual que é o ponto aí? Eu até posso falar isso porque eu cheguei a trabalhar mais nessas empresas e fiz ali mais uma parte de consultoria, mas acabei ajudando na consolidação de balanço de empresas abertas no passado. Na verdade, você depende muito da informação que a empresa te dá, né? Então, de qualquer forma, se a empresa fez uma fraude e nem repassou esses dados para a PwC, claro que a PwC não ter encontrado é estranho pelo valor das transações, mas ela tem uma impossibilidade fática dos dados que são fornecidos, né? Claro que, mesmo assim, pelo volume errado, tem que sim questionar a auditoria, mas se a fraude foi feita anteriormente, eventualmente teria algum nível de dificuldade para a auditoria descobrir aquilo. Isso tem que ser dito. Mas, claro, é um problema sério, né? Vai deixar aí um certo medo sobre a PwC, embora todas as empresas de auditoria tenham tido escândalo nos últimos anos e todas sobreviveram. Como eu disse, para o mercado brasileiro, esse provavelmente é o maior escândalo, ainda vai se aferir melhor se isso foi uma fraude ou não, mas vai ficar essa mancha sobre a PwC, porque é um caso muito, muito sério, né? E quais são os impactos disso agora para Americanas e para o mercado, digamos assim, né? Primeiro, para Americanas. A empresa tinha ali uma estimativa, né, que a dívida sobre EBITDA dela, ou seja, o EBITDA são os ganhos ali. No Brasil se chama de lagida, né, que muita gente chama de lagida ali. Seria o lucro antes de juros, impostos, earnings before tax. Tô lembrando aqui. Juros, impostos, desamortizações, amortizações, enfim. E, ou seja, isso digamos que é quanto a empresa ganha de dinheiro ou de percentual antes de... com apenas sua atividade, né? Porque juros, digamos, é um empréstimo que ela pegou, não está linkado exatamente ao que ela faz. Impostos ela só paga depois. Então, assim, é o que ela precisa para vender. Ou seja, a Americanas vende lá uma geladeira. É o custo que ela teve para comprar a geladeira, para pagar o frete. Os juros, os impostos, a desamortização e a amortização são contabilizados depois. Então, sobre o EBITDA, a empresa tinha ali uma dívida que talvez estivesse chegando em 2, 3 vezes. Agora a Fitch soltou que após, considerando que o rombo é de 20 bilhões, aí também cabe dizer que o próprio Rial deu a entender na teleconferência que nem ele sabe o tamanho do rombo, ou seja, pode ser mais ou menos também, né? Uma coisa esquisitíssima, né? Mas você tem ali um aumento dessa dívida numa primeira conta para 11,9 vezes o EBITDA. E depois isso aconteceu, muitos gestores apareceram falando que a contabilização do EBITDA mesmo, né, da Americana sempre foi muito mais alta que a dos concorrentes, isso era estranho. Pode ser, mas o curioso é ninguém então ter apostado contra a companhia ou ter trazido isso a público como a Esquadra fez com o RB, né? Mas de qualquer forma, acredito sim que houvessem desconfiança sobre a companhia, tanto que o número de shorts era alto, mas não parecia ser uma coisa de conhecimento, não digo nem público, mas que alguém tivesse qualquer indício que acontecia algo desse tamanho, né? Voltando para a companhia, ela vai ter que fazer um aumento de capital muito alto, Hoje, 40% dela ainda é da turma do 3G, né? Que não tinham vendido antes, não venderam depois, até onde se sabe. Não acho que venderiam perdendo 80%. E vai ser muito difícil arranjar novos investidores para colocar dinheiro na companhia. Então, provavelmente, eles vão ter que arcar mais uma vez com o aumento de capital da Americanas. Não vai ser a primeira vez, como eu já teve. Fizeram isso, só que eu lembro, talvez 4 ou 5 vezes, somando com o Submarino. Então, vão perder mais dinheiro nesse caso. Os investidores, pessoa física, que estavam lá, uma situação triste mesmo, porque provavelmente vão ser diluídos esse aumento de capital e a empresa caiu demais. Claro, quem conseguiu pegar a empresa depois da queda está ganhando dinheiro hoje, porque a queda sempre é brutal. Muita gente, imagina o gringo que vê essa loucura, o cara só quer sair do papel a qualquer preço, me tira disso, se eu vou perder 80%, foda-se, eu quero pegar os 20 que eu posso, porque a empresa estava mentindo, né? Mas pode ser, e aí entra uma... Não é uma hipótese aqui que foi tudo mentira, não tem nada a ver com isso. Mas que realmente a forma que o Real fez tudo isso, né, que a empresa fez, foi muito atabalhoada, esquisita. E eu entendo a posição do Real, porque quem queria ficar linkado a um negócio, a uma dívida e a um erro desse tamanho, sendo que ele só tinha assumido a empresa há 9 dias. Mas, de fato, a forma que isso foi jogado do ventilador, sem maior análise, com ele já pedindo demissão e tudo isso. Eu talvez tivesse feito a mesma coisa, eu não ficaria lá. Mas a forma que foi jogado foi estranha, o que muita gente está falando, né? Essa queda tão absurda do papel, a partir do momento que tem se dito, né, que os bancos não vão deixar a companhia quebrar, porque eles não têm interesse, eles conseguem receber, e você tem ali também acionistas fortes que vão suportar o aumento de capital, a empresa vai sobreviver. Então, provavelmente quem tem muito dinheiro e pode esperar por anos e comprar ação agora vai ganhar muito dinheiro, né? Então, o jeito que essa operação foi feita pode acabar deixando... Deixou muita gente, infelizmente, pobre e pode deixar outros ricos daqui a alguns anos, né? Por isso que eu digo, a forma que isso foi anunciado foi brutal para as ações, foi esquisita e é complicado opinar tanto sobre isso nesse momento. Para o setor, o que aconteceu ontem, né? Levantaram-se muitas dúvidas sobre Magazine Luiza e Via Varejo, se elas adotavam a mesma prática e não mencionavam isso no balanço. Lembrando que a Via Varejo já teve diversos problemas nos balanços, principalmente caso de débitos trabalhistas que sempre aumentavam. Curiosamente, né, vendo ali reportagens, o que as pessoas falaram, e mesmo vendo os balanços, a única empresa que separava claramente o risco sacado e com outro nome ali, e até colocando quanto paga de juros por ano, era a Via Varejo. Claro, esses números podem estar subestimados, não sei, mas dá para ver que a Via Varejo contabilizava de forma diferente da Americanas, ela tinha essa linha no balanço, então, claro, ela pode estar mentindo nos valores, mas assim, parece ser algo mais confiável. A Magalu não separava, mas parecem ter menos dúvidas sobre a empresa nesse sentido, pelo menos você vê ali nas cotações que a empresa subiu antes. Lembrando também que os CFOs dessas empresas foram ao mercado, conversaram rapidamente, tentaram iludir essas... desmentir que elas teriam o mesmo problema, a gente no fundo só vai descobrir em breve, mas a princípio não os tem, né? Eu digo a princípio porque não tem nenhuma prova que tem. Mas claro, ficou o sinal amarelo. E para Americanas, nesse momento, obviamente ninguém vai querer comprar um problema que nem sabe o tamanho, mas provavelmente, se eu tivesse que chutar algo, ela vai ter um aumento de capital, vai diluir muito todo mundo, e se a empresa sobreviver e mostrar que é viável, provavelmente alguém vai acabar comprando ela. Embora seja uma empresa estranha também, porque você entra numa loja da Americanas, até piada que o pessoal faz, né? Tem de tudo. Não é uma loja muito segmentada para nada. Na internet, sim. Tem ali o... muito, tem um marketplace forte, né? Tinha Submarino, tem muitas vendas. Mas também o dano à marca, né? Do que aconteceu é gigantesco. Isso saiu muito das rodas só de investimento, né? Enfim, qualquer pessoa, muitas pessoas conheço que nem sabem, nem têm interesse, ou sabem, ou querem ter, enfim, sobre qualquer coisa ligada a uma ação, estavam sabendo do que aconteceu. Então o dano reputacional também vai ser muito alto, a empresa vai ter dificuldades para se recolocar. Mas eu chutaria que se ela sobreviver, nem que seja meio mal, alguém provavelmente vai comprar ela. E provavelmente, apesar do marketplace no Brasil, né, o maior disparado ser o Mercado Livre, a Amélia ali, ela vai ser a maior ganhadora também, porque imagino que muitos vendedores também vão sair do marketplace Americanas. Em menor escala, Magalu e Via Varejo também devem se dar bem, embora pesem desconfianças agora sobre balanços delas. Se elas passarem essa desconfiança, se elas não fizeram nada de errado, também tendem a ter algum ganho de share da Americanas. E você tem vários outros varejistas que não necessariamente vendem os mesmos eletroeletrônicos que a Americanas. Lógico que a Americanas vende mais coisas, né? Mas que a Americanas, Via Varejo e Magalu nos sites. Mas, por exemplo, uma Riachuelo, uma Lojas Renner, que vende até mais Guararapes, Riachuelo, enfim. Própria Soma, só que a Soma já é outra coisa. Mas, digamos, mais Guararapes, Lojas Renner, podem ali acabar, e principalmente Guararapes está com cotação muito baixa, falou que estava olhando ali possibilidade de encontrar um sócio. Não é improvável que no médio prazo essas empresas, claro, pós o aumento de capital, procure americanas por não atuarem exatamente na mesma área, ou seja, mas poderiam fazer algum tipo de complementação. Mas, claro, se tivesse que chutar ali o comprador pro futuro mais normal, seria ou Magalu ou Meli, mas também o risco também que isso gera, né? Quando eu digo risco assim, como o mercado vai ficar mais concentrado, você pode ter até algum concorrente querendo comprar outro concorrente, ou seja, deixa o americano gastar dinheiro, fazer meio de capital, eu vou lá e compro a Via Varejo, que já não está valendo nada, eu acho que as contas dela estão certas, e eu gasto quase nada para aumentar meu share e eu estou com um concorrente a menos. Então, tem que ver como isso vai acontecer. Bom, acho que é mais ou menos isso. Cortei meio aqui, que já vai dar 30 minutos. Acho que ficou aí algumas questões, mas vamos ver como é que isso se desenvolve até a próxima semana. Valeu.